Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, neste semestre, o Senado Federal assistiu à retomada de uma das discussões mais importantes de sua agenda dos últimos tempos. Trata-se da situação fiscal agonizante de nossos estados, comprometidos por dívidas de difícil solução. Todos sabemos que o governo Fernando Henrique Cardoso empenhou-se em resolver o problema fiscal dos estados, estabelecendo quadros normativos que o governo atual sabiamente soube preservar. Nesse sentido, dois instrumentos foram fundamentais. Em primeiro lugar, a Lei 9.496, de 1997, que estabeleceu critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento pela União da dívida pública mobiliária de responsabilidade dos estados e do Distrito Federal. Por meio dela, foi estabelecido o programa de reestruturação e de ajuste fiscal que saneou as finanças estaduais e estabeleceu condições para uma gestão fiscal sustentável. 3 anos depois, esses princípios, que valorizavam o encontro de contas e o saneamento fiscal dos entes da federação, foram regulamentados e definidos de forma mais precisa na Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas duas leis constituem marcos decisivos da história econômica recente do nosso país. No curto prazo, diminuir os encargos das dívidas estaduais e estabelecer a cultura da disciplina fiscal, o que colocou o Brasil na trilha da responsabilidade e da solidez nas contas públicas. Isso não significa, contudo, que essas leis não possam ser reconsideradas após mais de uma década de sua existência. Hoje, na verdade, a situação econômica do país é outra. Se o escopo daquela legislação permanece válido, devemos ponderar se ela não está a merecer ajustes. E esta é, precisamente, uma das funções principais do legislador: estar atento à necessidade de adequação das leis ao seu tempo histórico e propor soluções quando esse diapasão se modifica, exigindo outra providência legal. E quais são os sinais de que o programa de reestruturação e ajuste fiscal necessita ser aprimorado? Precisamente o que ele se propôs a modificar: a dívida dos estados e a sua repercussão na gestão dos entes federados. A queixa geral não procede apenas de uma região ou de estados administrados por governos de oposição. Com o endividamento corrigido pelo IGPDI da Fundação Getúlio Vargas, um índice sensível às pressões do mercado e dos preços internacionais, as unidades da federação iniciaram o ano de 2011 pagando mais juros do que no mesmo período do ano passado. Depois da renegociação das dívidas no fim da década de 90, os estados passaram a ter a dívida corrigida pelo IGPDI mais 6 a 9% ao ano, conforme o caso. Com a alta da inflação, o IGPDI já está em 10,84% no acumulado nos últimos 12 meses, o que pode fazer a dívida disparar até 20% neste ano e criar dificuldades para as contas dos estados. Segundo o levantamento da Agência Brasil, as despesas estaduais com os juros da dívida aumentaram em média 30,7% nos 2 primeiros meses de 2011, em comparação com o mesmo período do ano passado. E a pressão sobre os juros da dívida não é compensada pelo aumento de arrecadação decorrente da inflação. De acordo com esse levantamento, as receitas totais do estado aumentaram 13,1% no mesmo período. Os estados mais afetados pelo aumento dos juros da dívida são Tocantins, cuja despesa subiu 150% no primeiro bimestre, Minas Gerais, com alta de 124%, e o Rio de Janeiro, com 63%. Outra prova de que não se trata de um problema isolado foi a declaração conjunta dos governadores em 23 de maio deste ano, que sugeriram ostensivamente, em citação literal, reorganizar o perfil da dívida dos estados com a União, de molde a promover até mesmo para compensar eventuais perdas decorrentes da reforma tributária, uma redução razoável dos repassos dos juros e amortização que são feitos mensalmente. Mais recentemente, em 14 de junho deste ano, todos os governadores do Nordeste e da Amazônia Legal, reunidos em Brasília, estabeleceram entre os pré-requisitos necessários à deflagração de qualquer discussão sobre reforma tributária a necessidade de alteração do atual indexador da dívida dos estados, passando a adotar o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, mais 2% ao ano. Este mal-estar coletivo é corroborado pelas estimativas existentes sobre a progressão da dívida estadual. Os estados brasileiros alinharam-se a determinações legais, produzindo superávit fiscal e pagando os juros e amortização previsto. Isso permitiu que se interrompesse a trajetória explosiva de progressão da dívida, porém, não resultou na sua diminuição. De acordo com o economista Danilo Jorge Vieira, a dívida líquida do setor público estadual acumulou variação real de 18,3% entre 1997 e 2007, ampliando em 6% a sua participação nominal no PIB, apesar dos estados desembolsarem valores constantes de 2007, aproximadamente 276 bilhões com o serviço da dívida. O principal componente deste aumento foi o passivo negociado por meio da Lei 9.496, que registrou elevação real de quase 38%. Isso explica a reclamação de tantos governadores que, tendo pago valores correspondentes aos da dívida principal, não viram diminuir o saldo devedor no chamado efeito BNH, em que o mutuário financiava a casa própria pelo sistema financeiro de habitação e, ao final do encontro, pagava duas ou três vezes o valor do imóvel em juros de financiamento bancário. A consequência mais perversa desse problema, senhoras e senhores senadores, é a baixa capacidade de investimentos dos estados. Como boa parte dos gastos dos governos estaduais é carimbada na origem, os governadores se veem forçados, para cumprir o superávit fiscal, a canalizar rubricas de investimento para o pagamento da dívida. Agrava este quadro o fato de que, nos últimos anos, o aumento do ICMS, principal imposto de sustentação dos estados, não acompanhou o crescimento do PIB, de forma que os governos estaduais estão cada vez mais dependentes da União para investimentos. Percebendo a trágica situação vivida nos estados, propus o projeto de lei no Senado número 392, já em 2007. O foco de minha proposta era autorizar a União e os estados, no âmbito do programa de reestruturação e de ajuste fiscal, a abater do cálculo do superávit primário despesas com investimentos em obras de infraestrutura definidas em comum acordo de estados, dos estados e União. Com isso, os estados poderiam recuperar sua capacidade de investimento, ajudando a potencializar o desenvolvimento econômico com obras de infraestrutura. Em um país com relação de taxa de investimento e PIB tão baixo como o Brasil, parece claro que a União e os estados seriam fartamente recompensados com geração de renda, de emprego e de impostos, cujos valores tenderiam a superar aqueles depositados nos investimentos geradores. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, porém recebeu parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos. Quando seria sepultado na reunião desta comissão, em 24 de maio de 2011, o colegiado irrompeu em protestos sobre a importância do problema, impedindo desta forma que ele fosse rejeitado. O ponto alto daquela reunião da CAI foi a manifestação contundente de muitos senadores de partido da base do governo e também da oposição e de diversos estados, no sentido de reconhecer a gravidade do problema e exigir soluções. Vários deles, como senadores Blairo Maggi, Eduardo Braga, Luiz Henrique, deram testemunho na condição de ex-governadores com vasta experiência na gestão das dívidas dos seus estados. Tiveram a oportunidade de apresentar dados concretos que corroboram o que temos dito aqui. Daquela discussão surgiu ainda a inspiração ao senador Luiz Henrique, que apresentou o projeto sobre essa mesma questão, o projeto PL 335 de 2011. O ponto de partida é o mesmo do nosso projeto: conciliar o compromisso dos estados com o pagamento de suas dívidas e o desenvolvimento de sua capacidade de investimento. Senhoras e senhores, estamos em um momento privilegiado para atender às demandas dos estados que têm sofrido com o pesado fardo do pagamento das dívidas, cuja evolução, no ritmo em que se encontra, estrangula suas finanças com limitações orçamentárias severas. Há um clamor da sociedade, verbalizado na queixa coletiva dos governadores de vários estados e nos protestos que temos ouvidos aqui no Senado. Podemos facilmente constatar que há um movimento claro nessa direção. Até mesmo o ministro Mantega, antes tão inflexível na negociação sobre o tema, sinalizou em notícia divulgada em 15 de junho de 2011 a disposição do governo de limitar a correção da dívida, declarando que alternativas estão em estudos. Não podemos perder a oportunidade. O Senado Federal, que por princípio alinha-se à causa federativa, na qualidade de representante constitucional dos estados, tem o dever de oferecer soluções para este problema que ameaça o desenvolvimento equilibrado da federação. Concluo meu pronunciamento conclamando meus colegas senadores e senadoras em defesa da autonomia de nossos estados federativos, de forma a que todos participemos ativamente do debate na busca de soluções para esta questão decisiva. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada pelo tempo que me concedeu.